Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos falando direto aqui da Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Agora, para a gente falar de um tema muito importante e delicado e que aconteceu muito nessa última safra, a antecipação do plantio. Será que antecipar o plantio apenas em função das chuvas que acontecem é ideal? Aqui comigo, Alexandre Gazola, engenheiro agrônomo, doutor em sementes, para explicar para a gente o que acontece com a semente numa situação de estresse, seja por excesso, seja por falta, seja em relação à temperatura de plantio. Alexandre Gazola, a gente viu nessa última safra uma condição muito favorável, pelo menos do ponto de vista do produtor, para o início de plantio antecipado. As chuvas se anteciparam, mas realmente tinha condição de se iniciar o plantio?
Exatamente. O que aconteceu? Em várias regiões do Brasil, o produtor, por uma angústia de iniciar a semeadura, ele acabou não escolhendo o momento ideal. E isso ocasionou uma série de problemas no estabelecimento dessas lavouras. Então, o que o produtor tem que ter em mente no momento da semeadura? Quais são os pontos cruciais para que ocorra a germinação da semente e a posterior emergência do solo e que gere uma planta com capacidade de produção? Quando eu falo uma planta com capacidade de produção, ela tem que ter uma raiz bem desenvolvida e uma parte aérea com capacidade de buscar luz, água, nutrientes. Então, esse é o contexto. O que eu preciso para que ocorra a germinação? Eu preciso de temperatura e umidade. Umidade, vamos pegar o caso da soja. Eu coloco uma semente no solo com entre 10 a 14 de umidade do grão, da semente, e ela precisa absorver a água do solo até chegar a 50, 55. O que acontece? Esse cenário de disponibilidade de água, ela é fundamental. Só que junto com esse cenário de disponibilidade de água do solo para a semente, porque é um gradiente, a semente está tirando do solo. Se faltar umidade no solo, a semente doa para o solo. É um gradiente de troca. O que acontece? Eu preciso também de temperatura. De maneira geral, temperaturas inferiores a 8 graus inibem a germinação da soja. Então, o ideal é que eu tenha temperatura de 8 a 40. Então, que fique acima de 10, porque abaixo de 10 já é um problema. Então, na última safra, o que a gente tinha no último estabelecimento? A gente tinha umidade e não tinha temperatura. Se eu não tenho temperatura, a semente demora mais para sair do solo. E demorando mais para sair do solo, ela pode ser atacada por fungos diversos, como aconteceu nessa última safra. Então, eu preciso de umidade ideal e temperatura ideal. Se eu não tiver isso, eu vou ter um problema nessa emergência.
Mas o produtor, ele pode controlar isso? De que forma? Tem alguma avaliação concreta a se fazer?
De maneira geral, a gente falou nesses dois itens, mas vai depender muito da situação de cada solo. Por exemplo, eu tenho um solo compactado, eu tenho um solo estruturado, tem perfil, não tem perfil, tem palha, não tem palha. Como é que está o solo do agricultor? Isso é fundamental, essa é a primeira percepção. A segunda percepção, eu estou antecipando semeadura, está frio, tem disponibilidade de água, eu preciso esperar um pouco. O está frio é abaixo de 10 graus, ele pode com um termômetro simples ver a temperatura do solo e evitar isso. Mas, de maneira geral, a própria percepção do agricultor, ele consegue sentir isso. Está frio, não vou realizar a semeadura. É a mesma coisa a disponibilidade de água. A disponibilidade de água é muito importante. Eu preciso ter também, senão eu vou ter problemas.
Mas no caso do plantio direto, tradicionalmente ou geralmente, a gente já tem uma temperatura menor ali em função da cobertura, da proteção do solo. Isso precisa ser levado em conta também?
Precisa. De maneira geral, os problemas na última safra aconteceram mais em áreas compactadas e com pouca palha. A gente precisa lembrar, uma área, tem dois cenários, uma área com muita palha, eu vou ter a temperatura um pouquinho abaixo. Não estamos dizendo que a palha é o problema, não. Eu preciso aliar essa palha com o perfil de solo. Se eu tenho um bom perfil de solo, eu estou tendo uma boa drenagem, a água está infiltrando no solo. Eu estou trabalhando rotação de culturas, eu tenho raiz, eu tenho exudatos diferentes, o micro-organismo está funcionando, a raiz está sendo decomposta e a água está descendo no perfil. Isso é muito bom. Aí eu fico só com a questão da umidade, da temperatura. A água eu estou conseguindo que ela troque no perfil do solo, isso é importante. A temperatura com excesso de palha é um problema, mas o agricultor tem que ficar atento a isso.
Agora, tem produtor que não estaria preocupado com essas condições em função de uma semente de qualidade. Só vigor e só germinação são suficientes mesmo com essa condição adversa?
De maneira geral, para a gente posicionar, eu tendo uma semente com altos níveis de germinação e altos índices de vigor, eu tenho uma condição mais favorável. Ela vai conseguir enfrentar condições adversas, como é baixa temperatura e oscilação de umidade para mais ou para menos. Só que tem um limite isso. Ela não é blindada e vai suportar todas as condições. Quanto mais vigor de germinação eu tenho, mais ela vai suportar as condições adversas. Foi o que a gente observou na última safra. Uma condição melhor de semente, vigor e germinação, principalmente vigor, garantiu o estabelecimento desses estandes, mesmo em condições adversas. Só que se eu tiver muita umidade aliado a baixa temperatura, vai chegar um ponto que a semente não vai conseguir mais, ela pode até emergir, mas a planta vem a morrer depois. Então essa é a preocupação. Mas o recado que o produtor precisa entender é que mais germinação e mais vigor sempre vai ser importante e ele sempre vai ter um sucesso maior do que apostar numa semente, muitas vezes salva, sem origem e com baixa germinação e vigor. Então, vigor principalmente é importantíssimo.
Agora, você falou do estabelecimento de estandes. É outro fator importante que o produtor muitas vezes não se atenta, que é a questão do plantio, né? Da forma de plantio. O que ele precisa ficar ligado nesse momento?
Além das condições de umidade e temperatura, ele precisa analisar outros pontos. Por exemplo, os índices de germinação de vigor da semente, o momento ideal, que é um conjunto de vários fatores, e também ter um equipamento de qualidade. E não só ter o equipamento de qualidade, mas cuidar da velocidade de estabelecimento dessa lavoura. Tem que pensar assim, a nossa unidade de produção é a planta. Cada planta ela é responsável por aumentar a produtividade na minha lavoura. Então, cada planta é uma unidade de produção. Para mim produzir mais, eu preciso o quê? Distribuir uniformemente essas plantas, ter o máximo de plantas produtivas por área e tirar a maior resposta de cada planta. Mas para isso, eu tenho que distribuir elas uniformemente.
E a velocidade do plantio é fundamental nesse aspecto?
É fundamental, porque no momento que eu excedo a velocidade ideal de semeadura, que a gente pode na sequência já comentar isso, eu tenho as plantadeiras têm uma limitação nessa distribuição. Então eu começo a ter plantas duplas, triplas, eu começo a ter falha, eu começo a ter agrupamento de plantas. Se a gente pegar de maneira geral, na soja, plantas posicionadas a distância menor que 5 centímetros, eu passo a ter competição entre elas. E uma distância, no momento que eu começo a ter falhas ou uma distribuição mais longa entre, uma distância maior entre as plantas, eu começo a ter perda de produtividade. Por mais que a soja, através da plasticidade, as plantas vão ter um engalhamento maior onde está faltando uma planta, isso não vai substituir a ausência daquela planta. Então esse é um problema muito grande que a gente corrige com a velocidade de semeadura.
Agora, tem velocidade ideal? Como é que se mede isso?
A gente precisa analisar como é que está o conceito do solo do produtor. De maneira geral, no sul do Brasil, a gente tem áreas levemente declivosas. Isso é um ponto que a gente precisa observar. Primeiro, eu estou realizando a semeadura em nível no meu terreno ou não? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu estou usando uma semente que está bem classificada? Esse ponto também influencia a distribuição. Terceiro ponto, eu tenho palha sobre o solo? Quanto de palha? Por exemplo, uma situação é eu realizar a semeadura de soja em cima da palha do milho recém-colhida. Outra coisa é com a palha já em decomposição. Outro ponto é com excesso de palha. Então tudo isso influencia a velocidade de semeadura. A umidade desse solo. Tem pedra, não tem pedra. Então tudo isso influencia na velocidade.
Quer dizer, não tem uma regra geral então. Muitas verificações precisam ser feitas.
Isso, é um conjunto de ações, de percepções que vai levar o produtor a tomar a decisão. Mas de maneira geral, o que a gente fala? Uma semeadora mecânica, com disco, que ele fique no máximo a 4 a 5 km por hora. Quanto menos, melhor. Numa semeadora pneumática ou a vácuo, ele pode ir até 6. 6, 7 no máximo, ele vai ter uma boa distribuição. Mas tem vários casos de agricultores com semeadora pneumática trabalhando com 4 e otimizando ainda mais a distribuição.
Mas isso é bom ou ruim no final das contas?
Isso é muito bom. Quanto menor a minha velocidade, melhor a minha distribuição. Esse é o conjunto. Por que isso? A semeadora tem uma série de ações que ela precisa fazer para a semente sair da caixa da plantadeira e chegar no solo. E quanto mais eu apresso a velocidade, mais rápido ela precisa executar essas ações.
Maior é o risco de ter falhas, então, na implantação da lavoura.
Exatamente. Maior é o risco e isso ocorre. E se eu tenho falhas, ou tenho duplas ou triplas, eu estou perdendo produtividade. O agricultor precisa olhar isso na lavoura dele.
E no final das contas, quando você coloca isso no papel, você vê que a perda de produtividade é bastante acentuada, né?
É muito grande mesmo. Chego a, com certeza, a níveis superiores a 10% nesses detalhes simples. Então o produtor precisa pensar, eu preciso ter plantas bem estabelecidas, uniformemente distribuídas. Então ele precisa reduzir a velocidade de semeadura. Outro ponto, quando eu excedo a velocidade de semeadura, eu passo a ter problemas na distribuição longitudinal dessas plantas, horizontal. Só que também afeta a distribuição vertical, ou seja, eu passo a ter algumas sementes com profundidade a mais ou a menos do que as outras. E isso, essas sementes passam a ter uma condição diferente de umidade e temperatura. E isso vai afetar o momento da emergência também. E lembrem, tem duas, a falha, as plantas duplas são um problema na lavoura, mas também a planta dominada é um problema. Aquela planta que emerge depois e fica menor que as outras. Por quê? Quem emergiu antes vai ter uma condição melhor de luz, ou seja, ela vai experimentar a luz antes, vai começar absorvendo nutrientes antes, todo o processo de produção de fotossintados vai ocorrer antes do que a outra. De maneira geral, se a gente tiver uma diferença de emergência superior a 2 dias, eu já tenho plantas dominadas. E a planta dominada é fruto de uma semente com baixos índices de vigor, mas também por uma profundidade de semeadura desnivelada, ou seja, eu tenho sementes mais profundas e sementes mais na superfície. E elas vão emergir em momento diferente. Quem emergiu antes domina quem emergiu depois.
Espaçamento e profundidade, então.
Exatamente. Espaçamento e profundidade define o potencial da lavoura. Nos últimos anos, a gente fez um trabalho muito grande no agronegócio, em geral, com agricultura de precisão. A agricultura de precisão é fantástica. Eu consigo identificar a variabilidade dentro da minha lavoura. O desafio que eu faço para os produtores do Brasil inteiro é passar a identificar a variabilidade na linha de semeadura. De que forma? Quantas falhas eu tenho? Como é que está a distância entre as plantas? Quantas plantas duplas eu tenho? E quantas plantas dominadas eu tenho? Porque isso é fundamental. Então, analisamos a variabilidade geral do meu talhão. Vamos passar a analisar a variabilidade metro a metro na lavoura. Vamos fazer essas medições, vamos fazer essas avaliações para a gente ter quantas plantas dominadas eu tenho, quantas falhas eu tenho, quantas plantas duplas eu tenho, para analisar o nível de competição e poder chegar no indicador de produtividade. Isso é fundamental. O agricultor, o técnico que entender isso, vai conseguir aumentar muito os índices de produtividade superiores a 10% com investimento muito baixo. Por quê? Isso é capricho. Isso é identificar o momento ideal e isso não custa nada mais para o produtor. Ele já tem o equipamento, ele já tem a semente. Então, todos esses pontos, ele consegue fazer pequenos ajustes que ajudam ele a ter uma distribuição mais uniforme e, consequentemente, uma produtividade maior.
Esse ajuste fino já está sendo feito? O que você tem percebido? O produtor tem dado importância para essa questão ou ainda é um tabu?
Esse ajuste fino tem muitos agricultores já entendendo esses conceitos de temperatura, de umidade, de velocidade de semeadura, de semente com mais germinação, mais vigor, uma semente tratada industrialmente. Esses conceitos já estão na cabeça de grande parte dos agricultores, mas ainda tem uma parcela significativa que não está aderindo a isso, que está excedendo velocidade semeadora, que está estabelecendo lavouras fora do momento ideal, que não está utilizando uma semente com índices de germinação e vigor superiores. Então está tendo problema no estabelecimento, que é o ponto crucial. Se eu não tenho planta, eu não tenho produtividade. Não adianta eu ter o melhor trabalho de adubação, o melhor trabalho de controle de pragas, doenças e afins, se eu não tenho a questão da planta. Eu preciso ter plantas e elas têm que estar bem estabelecidas dentro da minha lavoura. Esse é o passo número 1 para o manejo de altas produtividades.
Muito bem, tá aí então, ajuste fino, atenção no plantio, cuidado com a semente, dicas importantes para você, principalmente para você que teve problema na última safra. Não adianta só culpar São Pedro, não. A gente precisa entender o que a gente tem feito de errado também para poder ajustar para as próximas produções. Fica a dica para você que acompanha Notícias Agrícolas.